Olá, ouvintes do Paradoxo Concreto. Hoje estamos aqui para mais um episódio falando sobre situação econômica atual. E para ajudar a gente nessa conversa, a gente está aqui com o Paulo Pedroso. Com o Paulo
Pedroso. E aí?
Que é justamente. Paulo, você quer falar um pouquinho sobre o seu site, sobre o seu trabalho, sobre o grupo que a gente está aí com uma parceria?
Sim, uma parceria. Agora com o meu site, né, o pessoal do meu site, faço parte do site Acervo Filosófico. Hoje a gente discute questões filosóficas, questões, tenta trazer para o dia a dia, para a realidade, mostrar que filosofia não é coisa de doido, maconheiro que fica viajando, certo? Que existe um pouco de realidade nas coisas.
Sim, sim. Então, justamente, ele tá aqui. O pessoal tá aqui, né, para agregar na equipe. E por causa disso a gente pode ter um certo aumento nas questões da participação dos próximos episódios. Então pode aumentar um pouquinho o número de pessoas que vai estar aqui. Enfim. E hoje, já entrando direto no assunto, né? A gente está aqui para falar um pouquinho sobre situação econômica. Focado, mas é claro, na situação econômica brasileira.
Vou citar alguns pontos específicos, mas o foco é Brasil.
Não sei se foi influenciado, se não foi. Pode dar continuidade, né?
Antes da gente falar sobre a situação econômica, é bacana a gente explicar o que é economia, né? Economia seria meio que uma ciência histórica, onde a gente vai trabalhar principalmente, a gente vai pegar e fazer uma análise, digamos assim, dessa história, para a gente poder fazer inferências do que pode acontecer num sistema atual e num sistema futuro. Tô correto?
Sim, aí tem até um dilema, né? Que a galera, muitos tratam com ciência, outros não tratam.
Sim, tem gente que discute,
uma
né,
ciência
se seria
humana.
Uma ciência humana ou uma ciência exata, né, mas a gente, o que eles fazem basicamente é uma análise histórica da situação econômica de vários povos para assim poder fazer inferências, né, sobre a situação atual. Tem aquela frase bem famosa, né, que fala que você estuda a história para não cometer os mesmos erros do passado, né. E isso daí diz bastante sobre o que é o estudo da economia. A economia, ele tem esse aspecto de, tipo assim, de analisar vários movimentos para ver se...
por ser uma ciência social,
tá,
né? Ela vai analisar... ela vai analisar o contexto atual, o histórico, e tentar prever um futuro.
Sim.
Tanto a economia quanto a história começaram a mudar cada vez mais rápido e tudo que a gente estuda hoje serve para explicar o que aconteceu há 10 anos atrás. Antigamente funcionava, mas agora 10 anos atrás é muito distante do que era 10 anos atrás no passado.
Sim.
A economia atual ela muito mais versátil, né? Ela tá mudando muito mais rápido.
Ela é muito mais volúvel, né? Graças a esse sistema, né, de globalização e tudo mais, como você mesmo disse, né? 10 anos agora passa muito. Acontece muito mais coisas do que, sei lá, 10 anos na década de 80.
Isso na questão econômica, né?
Sim,
não só
na econômica, mas...
Né,
também.
Sim, porque às vezes... É porque a visão que você está... Quando você vai ter a visão econômica, pode ser que não tenha um desenvolvimento. Mas se você for usar outra visão, outro aspecto, você vai achar um desenvolvimento maior. Mesmo sendo 10 anos antigamente.
Sim.
Então, justamente por ser uma evolução social, né? Então você... Quer dizer que é igual muita gente fica questão da Idade Média. A Idade Média não teve uma evolução. Aí depende do ponto de vista que você vai ter.
Pois é.
Mas então, a questão da situação econômica atual do Brasil. Como que ela está? Primeiramente, assim, Paulo.
Parte que a gente começa a chorar, né? Se abraça e...
Sim, chorando, cantando e seguindo a canção.
Pode falar aí. Desculpa interromper.
O histórico recente, né, o ano recente, é crise, não tem outra palavra para definir. A economia entrou ladeira abaixo e está seguindo, e a crise está aí, só que dependendo do interesse que você tem ou não na permanência do atual governo, você usa um dado ou outro dado. Mas a crise não começou agora. Não é filho da Dilma. Essa crise vem de um histórico do ano 2000 para cá.
Sim, é bem interessante, né, a gente falar sobre... Falar um pouco, né, até porque aqui não tem muito especialista. A gente vai falar um pouco mais sobre o que a gente viu, estudou e tal. Que tipo, é, a crise ela não é situação de, sei lá, você acorda um dia e todo mundo vendeu ações na bolsa e daí, putz, chegou a crise. É, ela vai se construindo, né? Por exemplo, teve bastante, nos últimos anos, teve bastante um histórico, não teve um grande apoio ao mercado nacional. A gente teve, né, nos últimos anos uma grande cultura de importados e coisas assim, coisa que a gente tinha um consumo maior de importados, então isso ajudou a quebrar a indústria nacional, digamos assim. Eu não sei se a gente...
Além disso, tem as parcerias econômicas infelizes que o governo fez, né, e a política de subsídio. Enquanto você subsidia alguém, a indústria nacional compete com a de fora. Agora que não tem mais dinheiro para subsidiar esses caras nacionais, as empresas nacionais sem apoio do governo quebram, por incompetência.
É, mas a parte das empresas nacionais, isso já é algo antigo, né? A gente não ter um sucesso nas empresas nacionais, nas indústrias, já é algo histórico já, né?
Justamente porque a gente não consegue competir. Quando a gente fez um acordo com a Inglaterra.
Sim, desde essa época. É, até mesmo na época da ditadura, antes da ditadura, os Estados Unidos, né, fazendo pactos, né, de infraestrutura, principalmente na parte da ferrovias, né, eles queriam investimento em asfalto e tal, e a gente acabou não tendo muitas ferrovias, não teve esse investimento nas ferrovias, que daria lucro para eles na questão do petróleo, né, tanto para fazer o asfalto, tanto para o combustível, porque é o maior aumento do número de carros e tudo mais.
Sim, a nossa matriz de transporte é praticamente toda rodoviária, muito pouco hidroviária e ferroviária. E os montadores de carros vêm todos para o Brasil. Tanto os japoneses, os chineses, os indianos, os europeus, os estadunidenses, vêm tudo para cá vender carro. Eles ganham mais dinheiro vendendo carro aqui do que lá.
É, e o Brasil não tem sua indústria nacional do carro, né? Tipo, não tem uma marca. É, não tem. É, seria muito bom, né? Mas, aí você ia ver.
Falta no carro.
É, você vê algo, você consegue notar aí a influência de fora no Brasil. Tipo, é algo tão, tão forte no Brasil e mesmo assim não tem nenhuma uma correspondente brasileira.
E existe um duplo Brasil também, né? Porque as montadoras ficam aqui e o carro que a gente vende aqui, faz aqui, custa mais caro aqui do que no México e na Argentina, sendo que a gente importa para eles.
Sim. É, tanto a questão automobilística, né, quanto a questão imobiliária, quanto a questão até mesmo de pequenos bens de consumo, todo esse mercado vai criando uma situação desfavorável que a gente vem acompanhando ao longo dos anos, né? Esses fatos, né, que a gente coloca aqui. O Brasil ser um país que ele é um país puramente de matéria-prima, ele exporta muita matéria-prima e depois ele importa o produto final. E isso daí é o que contribui para a gente, tipo assim, ter uma economia desfavorável, né? A gente vende a matéria-prima muito barata para depois pagar bem mais caro no produto final.
E não só isso, agora além da matéria-prima, o RH também, os recursos humanos. Até a gente pega um jogador de futebol jovem, vende ele a preço de banana, chegando lá na Europa, ele treina, aprende a jogar e ele é vendido por muito mais caro para outro país. E só volta para cá quando rola uma deflação, fim de carreira, algum problema.
Sim, acontece, né, com os bens de serviço, né, que a gente se chama. Que seria...
Tipo assim, acontece uma desvalorização nacional, né? Tanto cultural quanto...
Eu acho que seria, tipo assim, quase que uma cultura de terceirização, sabe? Você pegar não só a questão do futebol, né, que seria um lance mais cultural, mas também a questão da própria prestação de serviço. É, você vê, sei lá, várias pessoas saindo daqui para ir trabalhar em empresas do Japão.
Ou até estudar, né, a parte da pesquisa. É, a galera querendo pesquisar fora e tudo mais, não dando muito valor pro Brasil. É óbvio, o Brasil não ajuda também, né? A questão, a política de pesquisa no Brasil é muito ruim.
Nióbio, farmácia, engenharia elétrica, sempre a gente tem que ou trazer um alemão para ensinar a gente aqui ou mandar um brasileiro aprender lá.
Sim.
E se o cara aprende lá, a empresa obriga ele a voltar, ele fica aqui um ano, se demite e volta para lá porque ele já sabe como funciona lá.
Sim. sobre o crescimento que a gente tem da economia e do PIB brasileiro.
Nos últimos 10 anos. Antes teve um acréscimo, né? Agora parece que tá dando um decréscimo, pelo menos nos últimos anos.
Eu acho, né? Não sei, não sou especialista. Eu acho que se deve ao comportamento que a gente teve nessa última crise que ocorreu. Porque, como o nosso querido presidente Lula disse, né? Ah, vai ser uma marolinha. Então, a gente tá passando pelo que a gente deveria ter passado alguns anos atrás. Do meu ponto de vista, né? Porque, tipo assim, se o mundo tá pegando fogo e você tá jogando água na sua casa, uma hora você não vai ter mais água e esse fogo vai alcançar você, né?
TV é óbvio, não é semelhante tanto assim, mas dá pra você fazer uma relação com a crise de 29, quando os Estados Unidos estavam financiando a Europa, eles estavam muito ricos. Aí quando chegou pra eles, a Europa já tava saindo da crise e aí eles começaram com a crise, né? Isso antes de 29. Sim,
muito caro também.
Sim. Aí a Europa saindo da crise e eles entraram na crise daí.
O momento econômico no governo Lula era muito bom. Porque em 2002, 2003 os Estados Unidos tinham quebrado, em 2008 teve a bolha imobiliária. E o Brasil protegeu o mercado consumidor, baixou os juros, aumentou o consumo e conseguiu manter a economia. Porque a gente já tinha dinheiro do governo anterior. Foi investido no lado social, melhorou muito a vida de muita gente, principalmente dos mais pobres. Aí quando chega no primeiro governo da Dilma, ela acha que a política partidária era cuidar do lado social e ela precisava do lado econômico. Ela não aumentou os juros, ela continuou dando seguro previdência, seguro desemprego, ProUni, Ciência Sem Fronteira e secou o caixa. E uma hora a conta ia chegar. Prometeu mundos e fundos e já não tinha dinheiro para cumprir. Aí ela teve que dar as pedaladas fiscais.
É, porque você fica devendo pro banco, o Brasil precisa pagar pro banco, só que você não tem onde pagar. Então você acaba pegando dos seus cofres, né? Dos cofres, tirando, fazendo aí, por conseguinte, essa pedalada fiscal. Que é algo muito frequente na política brasileira, né?
Eu acho bem interessante, né? A questão é que, tipo assim, o executivo, a gente às vezes acha que ele é feito de escolhas, mas se a gente for ver a política em si, muita parte dela é como você administrar uma empresa, principalmente, né, no cargo executivo. Você vai ver que, sei lá, às vezes você não tem opção do que você vai fazer, como no próprio discurso, né, que a Dilma teve antes de ter o segundo mandato dela. Ela basicamente falou, olha, se o Aécio ganhar, ele vai fazer isso, isso, isso e isso. Ela ganhou e fez a mesma coisa. Então, não colocando, né, não falando que a direita ou a esquerda tá certa, longe de mim fazer esse julgamento, mas às vezes o que você tem pra fazer pra, tipo assim, controlar a economia, você não tem escolha. Então não tem como você, sei lá, você tá vendo que você precisa de uma economia mais forte, não tem como você ficar, como o Paulo mesmo disse, tendo um grande foco nos programas sociais. É claro também que eu não estou falando que os programas sociais não são importantes. Para a situação que a gente tem, o programa social é importante, porém, como posso dizer?
Precisa de dinheiro para o programa social.
Isso, basicamente é isso.
Mas como a Dilma precisava, se ela cancelasse os programas sociais, ela ia ter uma desaprovação. E como é dessa desaprovação, né? Isso ajudou ela a não querer cancelar.
Sim, mas aí os três candidatos à presidência, os três cometeram o mesmo erro, o Aécio, a Marina e a Dilma. Os três venderam a alma para se eleger. Os três se associaram com partidos que tinham ideias opostas. Tanto é que o Temer agora tá querendo comer o fígado da Dilma.
É que o PMDB sempre vai querer se associar que tá no poder ali, né? Então,
na verdade, todo partido.
Mas dessa vez ele saiu.
Esse é o jogo político. O jogo político em si, ele não é a questão de, sei lá, você ter um ideal. É a questão
dos conchavos, né? No Brasil tem a cultura dos conchavos.
Isso, você vai justamente
ter rabo preso com os outros.
Uhum. A questão do ideal, ele vai ficar pra depois, né? Pra você poder se eleger.
Primeiro se elege, depois a gente resolve, né? Porque são 4 anos garantidos, né? Essa é uma ideia que eles pensam.
Não estão garantidos, né? Porque o impeachment tá quase.
O impeachment, eu acho que não vai acontecer, mas As pedaladas fiscais, Paulo, já fez todo o impeachment, o que você tem a dizer sobre isso?
Então, tem um exemplo básico para dar, para entender mais fácil. Você é um patrão, você tem uma empregada e você precisa fazer compras no mercado. Você manda a sua empregada. Você dá uma lista de compras, R$250, fala, vai lá fazer compra. Ela vai lá, faz a compra e fica R$300. Ela pega R$50 do bolso dela e paga por quê? Porque ela é sua amiga, trabalha para você faz tempo, chega em casa, fala que ela gastou 50 a mais, você fala, pô, tô sem nada no bolso, mas semana que vem, na hora que eu for dar o seu salário, eu já dou R$50 a mais. Isso é uma pedalada fiscal. O Collor fez, o Fernando Henrique fez, o Lula fez. A diferença
e
é que
os governadores e os prefeitos, os vereadores fazem.
Aí eu preciso pagar a aposentadoria. Aí eu dou 20 milhões pro BNDES fazer pela Caixa Econômica o pagamento. E os idosos sacam 25 milhões. Ficou faltando 5 milhões? Mês que vem eu devolvo. Até aí, pedalada de 5, 10 milhões era pouco. Agora a Dilma deu uma pedalada de 20 bilhões e faz um ano que isso não é pago. É a mesma coisa que você pegar, mandar uma lista de compras para sua empregada. A lista dá R$1.000, você dá 200 para ela. Você continua prometendo para seus filhos que vai ter macarronada, que vai ter sucrilhos e não sei o quê, e você não paga a empregada. Esse é um problema bem diferente do que foram as pedaladas dos outros presidentes.
Mas a meta foi mudada, né? Antes de acabar o ano. Então,
e mesmo com essa meta mudada, o Brasil não bateu.
Não bateu. Mas isso, pelo menos, ajuda, né, ela no impeachment, né?
Vamos para o terceiro.
Então, eu não sei se a questão da pedalada fiscal seria suficiente, né, para gerar o impeachment.
Não, mas como mudou a meta e foi no ano passado, ela teria que ter descumprido a meta do ano todo. Então, como mudou a meta, logo ela ficou dentro da lei. Por isso que não vai me ajudar, a pedalada não vai ajudar na questão.
Ou seja, foi tipo que uma...
Mas não foi uma, foram 35 pedaladas.
Sim, sim.
Faz 5 anos que ela tá pedalando.
As pedaladas fiscais, foi deixado claro, né, que foi para esses justamente programas públicos. É bem complicado a gente falar sobre isso, porque a gente vê mesmo, a questão do Bolsa Família, ela seria um incentivo ao comércio. Porém, a gente sabe, né, fica difícil você propor um incentivo quando você tá ganhando, sei lá, R$80 por criança, pô. R$80 por mês por criança, você não...
Bolsa Família é mínimo. Não é um grande problema para o nosso rombo fiscal, não é o Bolsa Família. Tem vários outros problemas. O problema é que todo mundo foi demitido. E todo mundo quis sacar o FGTS. O governo não tinha dinheiro para pagar o FGTS. Alguém ficou devendo para alguém.
Sim.
Mas
o... Com alto consumo desestimulado, todo mundo sendo desempregado, ninguém sendo contratado, eu tenho que continuar pagando seguro-desemprego. E o filho desse cara que está desempregado está fazendo Ciências Sem Fronteira. A faculdade é de graça, mas ele precisa de dinheiro para xerox, para livro, essas coisas. Não tem. Agora o governo está cortando tudo. Tira Sisu, tira ProUni, tira Ciências Sem Fronteira. Vai tirando, porque eu preciso voltar com esse dinheiro para o meu governo.
Uhum. Então, aí, esse que é o problema. É que, por um lado, você tem uma medida para estimular a economia. E, por outro lado, você, por isso, pode gerar uma desaprovação do público. Sei lá, você chegar simplesmente... E começar a cortar Fies, começar a cortar ProUni, começar a cortar Ciências Sem Fronteiras, é algo que é visto por muito maus olhos pro público. Inclusive, né, é por...
Você prometeu, depois você tira.
Isso. Como que você vai... Tipo assim, a questão do governo Lula, ele tem um grande elogio por causa disso, né? Que fala que, começou a construir faculdade, a gente teve um grande foco no estudo, né, tal. E simplesmente você chega e tira isso que é praticamente o carro-chefe do seu governo. É complicado.
Do governo anterior.
Né? Do governo anterior, isso.
Essas pedaladas fiscais, Paulo, elas acabaram implicando na inflação, né? E qual é o estado atual da nossa inflação? Ela é muito pior do que antigamente?
Ela não é tão pior do que antigamente. O momento é diferente. É porque existe a inflação oficial e a inflação real. São maneiras diferentes de calcular a inflação. A inflação oficial pega nos grandes agricultores, pega nas grandes indústrias. A inflação real é aquela que pega o consumidor, o CPF, não o CNPJ. Essas pessoas estão com a inflação acima de 10%. É uma das maiores desde o Plano Real, praticamente desde 2006, 2007. Mas, para o governo, a inflação oficial ainda é 7%. Porque quanto mais alto o dólar, mais a nossa agricultura exporta em dólar, mais entra e mais recheia o nosso PIB. Então, para os agricultores, esse momento ruim com o dólar alto não é tão ruim assim. Eles ganham mais. Quem é pago em dólar, quem negocia em dólar, ganha mais. Só que os gastos do governo com esses benefícios continuam subindo. E a agricultura sozinha não dá conta de fechar o rombo. Aí o PIB do Brasil cai, as pessoas compram menos, as pessoas começam a guardar dinheiro em casa, tira do banco, e isso causa uma retração econômica maior do que deveria ser.
É, gera o que chamam, né, da descrença, da questão do desconforto, né? Boa parte do pessoal que é a favor, sei lá, do impeachment, eles usam muito esse argumento da questão de que restauraria uma crença na economia do Brasil. É, a gente não tem, digamos assim, dados empíricos, né, para provar isso. Porém, o que acontece é que, justamente, como o povo está descrente, você não movimenta a economia. Se você não
movimenta... Não só o povo, os investidores, as empresas, os outros países tiraram todo o dinheiro do Brasil porque eles acham que aqui as pessoas não sabem lidar com dinheiro.
Uhum. É, ou seja, quando a gente começa a fazer análise, essa análise ela sai do governo, ela sai da situação política e vai para toda uma situação social. Então, como você mesmo disse no começo, é difícil da gente dizer por que, que a crise surgiu. É difícil a gente ver o estopim inicial para a crise. Não veio só de um lugar, não veio só de uma pessoa. É todo.
Mas a gente sabe que tem a crise.
Isso, a gente sabe que tem a crise, mas ela é gerada por todo um conjunto de comportamentos e de atos, digamos assim, certas vezes impensados, que vão gerar toda essa situação que a gente está aí.
Sim, mas a gente consegue amarrar todos esses motivos ao primeiro governo da Dilma, porque foi quando ela pegou um momento econômico bom, as pessoas estavam consumindo, elas estavam pagando as contas, subisse um pouquinho a taxa de juros, abaixasse um pouquinho os impostos, você mantinha a economia funcionando. Ela manteve a taxa de juros muito baixa e o pessoal continuou comprando como se não tivesse amanhã. Assim que a taxa subiu, esse cara tinha financiado alguma coisa em 48 vezes, ele não tinha mais como pagar as contas. Ou seja, a empresa não recebe, o cara fica devendo, o governo não recebe, esse cara vai ser demitido, não vai ter como pagar. Aí não é uma coisa só, aí são 8 despesas que vêm numa paulada só.
A gente já falou dos cortes dos projetos sociais, né? A parte do déficit, o Paulo, que por 3 anos tá piorando,
sim,
né? 3 anos seguidos.
Esse problema das pedaladas fiscais. O governo dá dinheiro pro BNDES, pro banco, fazer os repasses, e a gente não devolve o dinheiro. E quando fecha a conta no final do ano, o governo mais gastou dinheiro do que ganhou dinheiro. O PIB não chega no gasto que o governo teve. Aí você passa um ano no vermelho, tenta acertar no próximo, não consegue. Tenta acertar no próximo, não consegue. Em 2016, a Dilma já tirou cargo comissionado, abaixou o salário do deputado, abaixou o salário dela, ela conseguiu economizar uns 20 milhões, mas a dívida é 25, ainda vai faltar 5. Em 2016 a conta ainda fecha no vermelho mais uma vez. Em 2017, dependendo do novo panorama que acontecer, se ela ficar, não ficar, se ela cair, não cair, pode ser que aconteça outra coisa. Mas qualquer presidente que pegasse agora ia pegar o buraco que ela deixou nos últimos 6, 8 anos.
Sim. É bem essa questão, é porque, tipo assim, quando você pega um governo, como você mesmo disse, quando a Dilma entrou no primeiro mandato dela, ela ainda tinha uma situação favorável. No segundo mandato ela não tinha. No segundo mandato não tinha o que fazer, sabe? Você tava vendo a crise chegando e qual que foi a situação era simplesmente você ficar lá e falar, nossa, a gente vai se fuder.
Tá tudo bem, não vai ser tão feio assim a pancada.
Foi essa basicamente a atitude e por isso gerou todo esse mal-estar que a gente tem hoje.
Nem é assim má vontade, né, corrupção, certo? Se ela ou o Aécio ou a Marina tivesse ganhado, a corrupção podia ser maior, igual, menor, tanto faz. O problema é que não conseguir ter um ministro da Fazenda que entenda que se ele aumentar imposto, aumentar juros, as pessoas param de comprar e a economia para. Tinha que ter feito o contrário. Aí quando a taxa de juros estava baixa, que ela podia ter levantado, ela não levantou. Agora que quebrou, aumenta os juros. Agora as pessoas não têm mais como pagar. Antes elas tinham. Antes tinha que ter aumentado os juros, não agora. Aí ela vai criar mais um imposto novo, que é ressuscitar um ICMS. Quanto mais imposto, menor a arrecadação. Não é que você vai ganhar menos, as pessoas vão comprar menos. Um sueco, o economista já fez a curva. Até um certo limite você aumentar imposto, você ganha. A partir daí para cima, você perde. E ninguém nunca parece que estudou economia no governo brasileiro.
O pessoal tem essa visão, né, de que como tem mais imposto, tem mais dinheiro entrando no governo. Muito pelo contrário, né, porque o imposto ele não vai gerar movimento na economia. Ele não vai fazer com que a pessoa, sei lá, tenha confiança de gastar dinheiro. Então...
Até porque ela não vê o retorno do imposto em educação, saúde, transporte, segurança.
Sim, sim. Aí a gente entra em outra coisa complicada, que é o retorno desse dinheiro, né? Pra onde que vai todo esse dinheiro, além da dívida externa, né?
E o problema não é corrupção nesse caso, porque por mais que você ganhe bilhões...
Então, não é, porque, tipo assim, por mais que, sei lá, a gente tem muitas vezes a crença errônea de que, sei lá, de que não se tem, como posso dizer, não se tem investimento em áreas de cultura, em áreas de educação, em áreas de desenvolvimento da indústria. A gente tem, porém...
É o que mais tem.
Isso, é o que mais tem. Porém, o rumbo é muito maior do que o que a gente está produzindo.
Sim, e mais do que isso, é incompetência mesmo. Eu sou professor, eu trabalho diretamente com educação. O Brasil é o país que mais investe em educação no planeta, absolutamente, em números gerais. Relativamente, deve ser o segundo ou o terceiro. Mas pega todo esse dinheiro. Mesmo que você perca lá 10% com corrupção, ainda é muito dinheiro. Aí chega o repasse, precisa mandar livro para as escolas, apostila, certo? O governo não tem capacidade logística de fazer com que essas apostilas saiam de um lugar e cheguem na escola. Uma escola recebe, a outra escola não recebe, a outra escola recebe errado, algumas caixas apodrecem, outras ficam no depósito. O problema não é só corrupção, é incompetência de não saber o que fazer com o dinheiro e como fazer.
Sim. Aí, acabou falando tudo de uma vez, né, do imposto, né, da dualidade, que a gente vai falar também, né, corrupção. E a parte da corrupção para a economia, né, na bolsa de valores mesmo, o Brasil acaba sendo desvalorizado. Quando agora mesmo com essa onda da exposição de toda a corrupção que tem no Brasil e, consequentemente, o dólar acabou sendo mais valorizado, ele tem um reflexo? Tem uma associação?
É uma associação direta na nossa economia, porque não é só importado que a gente paga em dólar. A nossa farinha que a gente usa para fazer
não,
pão
mas
em
assim,
dólar.
A parte da corrupção, tipo, quando o país se torna, aconteceu agora, né? Muita corrupção acabou sendo exposta. Isso influencia na bolsa?
Influencia na bolsa. Corrupção sempre existiu. Não é nenhuma invenção.
Sim, sim, mas como ela acabou sendo exposta, acaba influenciando mais na bolsa e o Brasil fica menos
sim,
valorizado.
Quanto mais aparece, pior é para a imagem do país. Quanto mais aparece para a imagem do país, o Banco Central avalia a confiabilidade do país, com bandeirinhas verdes, amarelas, vermelhas, muito confiável, muito bom, muito ruim. A
Brasil
para conseguir empréstimos do FMI não é mais um bom pagador. O Fundo Monetário Internacional já não considera ideia tão boa emprestar dinheiro para o Brasil, mesmo cobrando juros, porque agora escancarou boa parte da nossa corrupção. E embora o governo estadual consiga esconder muito bem a corrupção, o governo federal não consegue mais. Aí o pessoal começa a criar heróis e vilões, como se fosse time de futebol, é meu time contra o seu.
Sim.
E não importa que meu time esteja mal ou que meu time seja ruim, o meu time ainda é melhor do que o seu e eu quero que o seu perca.
A mídia ajuda muito na criação de heróis, porque
muito.
É só mostrar, só manipular assim com um cidadão ou com um momento, porque às vezes parece que só está acontecendo isso, né? Parece que só uma pessoa que lutou contra, só uma pessoa falou sobre o assunto. Tá meio que selecionado, né? Eles vão selecionando o que mostrar pra população acabar escolhendo um herói. Porque sempre, hora ou outra, muda o herói. Hora ou outra, um herói é diferente.
E o problema é que os heróis sempre perdem a máscara antes do fim, né?
É.
Nossa, o japonês, a federal...
Às vezes
o
herói é o próprio corrupto e a galera, tipo...
Não, é que às vezes dá a impressão de que aí, vamos falar, né, tipo assim, o povo brasileiro. Mas não só o povo brasileiro, vários povos têm aquela questão do líder messiânico, sabe? Ah não, a gente tem que trazer alguém pra acabar com tudo que tá de ruim aí. Então por causa disso...
Sim, porque existe especial nessa pessoa.
É, né?
É, Maquiavel, né? A galera, o povo precisa de um líder. Eles não conseguem se liderar sozinhos.
E quando todo mundo se ferrou muito, a gente escolhe qualquer um, porque depois você já tá ferrado mesmo.
É um desespero. É um desespero. Você ou recorre à religião, ou recorre a, sei lá, superstições.
Política, futebol, ostracismo.
Sim.
Você se
então, pra ser fanático,
mas querendo ou não, a mídia, ela não é isenta. Tipo assim, o povo chegar e falar, não, eu acredito no poder do jornalismo isento e imparcial. Não existe isso. Então, tipo assim, por um lado, sempre você vai ter a máquina midiática se posicionando pro que tá melhor pra ela, no caso. Então, tipo assim...
Ninguém é isento.
É, ninguém
pode é ouvir os dois lados.
Uhum. É, a gente tenta ser isento aqui, a gente não consegue. Mas eu acho que a gente não pode esperar, sabe, isso da Globo.
Até a própria internet, né?
Isso, a própria internet
ela vai ser manipulada. A galera fala, a internet é livre de manipulação e tudo mais. Não, acho que não. É um meio de mídia, vai ser, sim, selecionado ali, vai ter seus heróis, vai ter... Pô, Bolsonaro ficou muito mais famoso na internet, pô.
Sim, ele está se direita no número de seguidores e curtidores.
Essa questão do líder messiânico, né?
E cada um em Deus aquilo que procura, né? Se você já cansou de corrupção, não sei o quê, você precisa de alguém que pegue a violência e transforme ela numa ferramenta contra a corrupção. Isso, porque na ditadura...
Não, se vê na rua, os protestos que estão tendo, a galera, pô, saindo no tapa, por causa de duas figuras políticas. E aí? Cadê? Eu tô pro bem do meu país, mas eu mataria você por isso, né? Galera, cadê a lógica? Isso é troglodita. Pessoas são pensamento meio...
Pessoas que têm a mesma ideia que eu.
Essa questão do...
Aí
do
você Paulo... vai, né? O pensamento do futebol, né?
Essa questão que o Paulo falou, de pegar um comportamento violento e transformar isso num ideal romântico, sabe? De, a gente tem que lutar contra a corja corrupta que tá aí, porque aí sim a gente vai transformar o Brasil em um lugar melhor, sabe?
Mas as manifestações não chegam às manifestações de 2013, porque as pessoas perceberam que se juntar com pessoas ruins por motivos bons não é legal.
Sim, sim.
O cara tava lá protestando que ele quer o impeachment da Dilma. Aí ele chega lá e do lado dele tem um cara, volta à ditadura militar. Falei, porra, eu concordo com você que a Dilma tem que cair, mas eu não concordo com ditadura militar. Você vai se juntar com um cara desse pra protestar?
É a própria escassez da participação do povo na política, né? Essa república, né? Cadê a participação do público, né? Do povo aí na política? No Brasil, o povo não participa na política, só participa nesses momentos onde a mídia acaba manipulando ali de, olha o que tá acontecendo, vocês precisam fazer isso e tal. Dão as ideias pro povo aceitar. Então, se a TV quiser falar só de impeachment, a galera vai aceitar a opinião do impeachment. Ou de ditadura, ela acabaria aceitando também. Pô, tem o Bolsonaro ali que fala uma época que, eu sou a favor da tortura, assim como todo o povo brasileiro. Então ele quer falar que todo o povo brasileiro é a favor da tortura. Aí.
Se tanto repetir, ele convence.
Esse é o problema. Ó, você pega o Lula, muita gente é contra o Lula, mas o Lula falar ele consegue convencer na persuasão. O Lula fala muito bem. O Lula é, pô, um diplomata puro. O cara sabe, fala muito bem. Então, aí você pega a Dilma não fala bem. Então a galera vai lá e fala mal dela porque ela não fala bem. Entendeu? Se ela falar, talvez se ela falasse melhor, se ela tivesse uma didática melhor em frente às câmeras, ela não ia ser tão escancarada assim, entendeu? A galera não, um dos motivos de não gostar dela é justamente pra ela não falar bem. Pô, porque ela lê, então, ela lê o que ela tá falando. Ela não é
o Brasil única. É um país grande, uma economia grande, a oitava maior economia do mundo, as pessoas têm interesse no Brasil. Só que metade das pessoas tem interesse que o Brasil dê certo. A outra metade que explora o Brasil tem interesse que o Brasil dê errado. Então toda vez que tem aquela notícia, ó, o Lula vai ser preso, a Dilma vai cair, o dólar despenca. Aí agora o Lula vai ser ministro e a Dilma vai continuar. Aí o dólar sobe. Por quê? Porque alguém que controla o mercado financeiro tem interesse que o Brasil se dê bem ou interesse que o Brasil se dê mal. Não é
isso? Aí você consegue manipular o povo. Ah, vocês não vê? Vocês não vê que o dólar caiu porque o Lula ia sair, a Dilma ia sair? Aí, ó, vamos contra eles por causa do dólar. Tá, mas e a situação do país em si? Tipo, e o resto? E as outras variáveis? Só por causa do dólar subir que você quer que a Dilma saia? Entendeu? Igual o Aécio, né? Na época do Aécio era a mesma coisa. O Aécio tava acima do Ibope lá, aí o dólar caiu. Aí quando a Dilma subiu, o dólar subiu. E aí, pra você ver, a galera, não, mas vamos votar no Aécio porque o dólar vai ficar menor, só por isso. Então o que ele fizer com o país não tem problema, é só por causa que o dólar caiu.
Porque ele vai ter incentivo estrangeiro, mas o estrangeiro não tem incentivo querendo...
É, e a questão é querer privatizar a Petrobras, entendeu? E a privatizar a Petrobras, e aí? Tipo, nosso, um bem muito rico do Brasil, né? Muito valioso. A Petrobras, por mais que não tenha dado o lucro que a gente esperava, foi eleita a melhor petrolífica no passado. Melhor petrolífica do mundo. Então, você vê que a economia...
Tem interesse nisso também.
É.
Sim, é tudo...
Esse mais... interesse externo, né? E você diz, o interesse externo no Brasil é muito grande. Lá no norte do Brasil, o Brasil não tem terra. Tem muita terra lá, de mineradoras, que não é nossa, né? São... E o Brasil está fazendo isso. Engraçado que ele está fazendo isso com a África, né? Comprando grandes... os bancos brasileiros comprando grandes pedaços de terra na África... Pra investir em agricultura.
Ah, mas isso daí é pra tudo, ganhar dinheiro é tudo naquilo. Jogo de poder, cara. O jogo político.
Aí você fala, pô, o Brasil tá fazendo o que fizeram com ele, que fazem, né?
Então, o jogo político é o jogo de poder, cara. Você vai fazer o quê? Você não pode ser totalmente duro, nem totalmente bom, digamos assim, né? Pra puxar um pouco de Maquiavel. Porque o cara que, sei lá, ele... Por exemplo, a pessoa que sair por aí pregando a ditadura militar... Ele, por mais que, sei lá, seja um líder carismático, ele não vai conseguir a aceitação de todo o povo. Por quê? Porque o povo não gosta de ditadura, porque ditadura é ruim. Agora, por exemplo...
Mas o povo vende aos dois extremos, né? Ou a extrema direita, ou a extrema esquerda, ou a extrema liberdade, ou a extrema repressão. Meu, falta o meio termo.
Eu chegar e falar
aqui... Dá pra ter ideias boas dos dois lados, tem pessoas boas dos dois lados.
Sim, eu chegar aqui e falar... Mas não, hoje, pra você chegar e falar... Eu chegar aqui e falar, o povo não gosta de ditadura, eu vou estar sendo um pouco reducionista, né? Porque eu vou estar pegando uma maioria e transformando a ideia da maioria no todo. E não é o que acontece.
Você a maioria sempre... é tão grande assim.
É, a maioria não é tão grande assim. Você sempre vai ter, você nunca vai ter um pensamento homogêneo. Ele sempre vai estar dividido em vários núcleos da sociedade. Então, por mais que alguém chegue com uma ideia extremista, e ele fala, ah, não, a gente tem que voltar pra ditadura, porque na ditadura que era legal. Esse cara, ele não vai conseguir grande apoio. Por quê? Porque ele vai estar tendo uma relação de poder que ela vai ser extremamente reativa. Ele vai causar uma reação. A reação geralmente vai ser negativa.
É como se fosse assim, ó. Se a gente ainda estivesse controlando, se o Brasil ainda estivesse escondendo toda a corrupção, a galera ia ficar feliz. É o que faziam na ditadura. A corrupção na ditadura era horrenda, cara. Pô, eles escondiam muito bem. Não só isso, né? Escondiam tudo que eles faziam, a tortura.
O cara do jornalismo, do DOPS.
Aí a galera, por isso que a galera fala, aquela época foi boa, óbvio, escondeu tudo de você.
Assim, o pessoal fala da própria Globo.
Depois teve o reflexo, tipo, né, assim, nos anos 90, né, a inflação lá mais em mil.
O pessoal fala da própria Globo, Globo fascista, não sei lá o quê. Mas a própria Globo, ela ajudou, digamos assim, nos movimentos populares que acabaram com a ditadura. Porque eles viram
que a Globo, como era um veículo
não ajudava no jornalismo. A questão da censura não ajudava eles.
Sim, não ajudava. Por quê? Porque a mídia, ela tem que ter popularidade.
Sim.
E se a manifestação na época era populosa, então... Igual hoje, o impeachment é muito popular. Tipo, o Brasil, pô, muita gente quer o impeachment. Então, se a Globo quiser, ela pode muito bem apoiar o impeachment para ter uma popularidade.
Sim, e até para fechar o assunto da crise atual econômica. Então a solução é tirar a Dilma. Tá, e depois? O mundo resolve.
Porque por mais que eles tenham saído, por mais que eles tenham desvinculado, o PT desvinculou com o PMDB, o Temer ainda tá no poder.
E também,
o Temer também assinou as pedaladas.
Não é só a questão de uma pessoa, né, que vai continuar, uma pessoa que vai ficar. Mas sim a questão do, geralmente, o que, que a gente vai fazer com o mercado, né?
O que eles vão fazer?
Tem 10 lá que mudar, não é só um. Dilma, Temer, Cunha, Calheiros, esses caras que são chefe de alguma coisa, chefe do STS, ministro de não sei o quê, todos eles são um perigo para a nossa economia. Pega 2, 3 de cada partido, peixe grande, e manda prender. Aécio, Geraldo, Temer, Dilma, Cunha, Calheiros, numa paulada só para ver se o pessoal não assusta.
Mas aí que tá, né? Tem uns que tem poder até no meio de quem prende, né? Poder até na PF.
Esse é o problema. O Ian vai escolher se ele prende o Temer ou a Dilma. Mas ele é do partido do Temer.
É verdade. A galera quer ou prende um ou outro. Não, prende os dois, por que não? Né?
Prende os três, dois. Quatro.
Ou tira todos, né? Tira de uma forma mais estruturada. Esse trabalho do PF, eu achei, nossa, desde a época do Mensalão, tá sendo muito bom pro Brasil. Por mais que a galera esteja tudo frustrada, eu ainda comemoro, porque é muito bom que isso tenha acontecido. A gente tem que ficar feliz, de um certo modo. Porque tá sendo mostrado, tá sendo revelado.
Perderam genuíno, perderam outro cara do PT e viraram heróis.
Aí que tá, né? Aí você para falar mal da PF e não pode mais falar mal da PF. Como se a PF fosse isenta de corrupção porque ela prende corrupto. Lógico que não. Bom, você tem que ficar mais confiado ainda.
Federal, os dois estão enrolados também.
Então, você tem que ficar mais desconfiado ainda nas estruturas. Se você viu que todas as estruturas que estavam apresentadas eram corruptas, como você vai confiar na primeira que aparecer para prender esses corruptos? Então tem que desconfiar também. A PM do Brasil é totalmente corrupta. Aí você pega a PF, não vai ser? Lógico que vai, porque o Brasil está na estrutura brasileira esse jeitinho de que quem ajuda pode ser corrupto. Ah, mas ele é corrupto, mas ele fez algo bom, né? Ou aqui em Sorocaba, o Renato Ama, ele é corrupto, mas ele ajudou. Mas fez. É corrupto, mas fez.
Ele chegava a declarar isso, né, na propaganda dele, inclusive.
Ah, ele falava, mas vocês viram o que eu fiz, né? Eu fiz isso. Pô, mas muita gente acabou se dando mal pelo que você não fez, né? E ele acaba ignorando isso. Aí a parcela que foi ajudada vai falar, não, mas não tem problema. Perdoe ele. Não, tem que perdoar não. Porque o político, por ser um cidadão, ele não tem que ser melhor. Porque na Europa ele não é tratado com tanta excelência assim. Ele não é. Não ganha tanto dinheiro, ele não tem tantos direitos assim como a gente. Como o Brasil dá para ele, né? Portanto que nessa crise que está acontecendo, ainda tem leis sendo aprovadas para ajudar eles. Algo muito bom, esses dias a Dilma, não sei que lei que era, que a Dilma acabou, eu acho que o salário, né, o reajuste de salário dos deputados, não sei, a Dilma acabou negando a lei que eles queriam aprovar. Mas pra você ver, o Cunha, ele acabou se estruturando um pouquinho antes da crise, então ele foi mandando lei acima de lei assim, aprovando lei acima de lei, e agora que ele descobriu que ele era um vilão, como é que você vai fazer? Vai acabar desconstruindo tudo? E as políticas até 2020? É algo que acaba ferrando o Brasil até na própria economia, né?
Sim, o cenário ainda é incerto. Tanto faz se vai ou não vai ficar Dilma, se vai ou não vai ficar Temer, se vai ter eleições diretas. Não sabemos o próximo. Pode ser que o próximo também se alie com partidos que ele não gosta só para chegar no poder. Ele chega lá e quer fazer alguma coisa, mas ele não tem apoio do Senado. Por quê? Porque o Senado é a oposição que ele chamou para fazer voto com ele.
E aí ele vai lá e usa o cenário que aconteceu hoje como um meio de ganhar votos, né? Que todos vão usar. Já tá começando aí. Os vereadores já estão falando mal da Dilma, falando mal dos outros políticos para ganhar votos.
Falando um pouco sobre mídia, sobre a questão da população em geral. E, bom, vocês conhecem a lei de Godwin, né? Que
não,
conforme uma discussão na internet ela vai decorrendo, a chance de alguém citar Hitler ou o nazismo se aproxima de 1. Ou seja, quanto mais...
Sim.
Todos os movimentos, né? Aí a galera, aí você vai questionar um termo, a galera fica brava, porque... Não questione os termos.
Não, mas no Facebook tem um método mágico para acabar com a discussão. É só você falar, viu, vai ler um livro de história. Oh, meu Deus do céu.
Muito bom.
Sim.
Não, porque livros de história são a salvação da humanidade, né? Se uma pessoa leu...
E ninguém teve interesse
em
escrever
esses livros
para nossa escola, né? Ninguém teve.
Porque é uma coisa assim que... No Brasil, no problema da educação no Brasil, essa parede entre o que ele está aprendendo na escola e o que ele convive. Porque ele vai decorar o que está no livro de história para responder. Ele não vai querer aprender o que está no livro da história. Então, ele não vai usar isso depois.
E voltando ao que eu disse, né? Eu vou ser o cara aqui que vou invocar a grande entidade nazismo, né? Para falar aqui sobre uma coisa que a gente pode... eu vou ler aqui um textinho e pode ser bem... A gente identificar em grande parte com a situação que a gente vê aí. Que são os 11 princípios da propaganda nazista. O primeiro princípio, eu vou falar bem rápido. Depois, qualquer coisa, a gente fala um pouquinho mais sobre cada um. Se der tempo, né? O primeiro princípio é o princípio de simplificação e de um inimigo único. Adotar uma única ideia, um único símbolo e individualizar o adversário em um inimigo único. Eu acho que não precisa falar muito sobre isso, né? Que a gente tá vendo direto. Tanto na científico. Questão da direita e de esquerda, todos eles colocam como se todo mal pertencesse...
Elegem o demônio.
Isso, todo mal pertence ao adversário. O ruim nunca...
Maniqueísmo, né?
Sim.
O velho maniqueísmo.
O segundo é o método de contágio. Reunir os adversários em uma só categoria ou indivíduo. Os adversários têm que constituir-se em suma individualizada. Ou seja, o problema tá só na Dilma, o problema tá só no Bolsonaro e...
Só assim, no PT, só no pessoalzinho de vermelho.
Uhum. O terceiro...
Você usa vermelho? Meu Deus do céu! Olha os problemas, cara. Não pode usar vermelho.
É.
Sim, eu fico bem de vermelho. Eu fico bolado.
Se você gosta de vermelho, apanha.
Ó. É, eu acho que a roupa que mais dá bem em mim é vermelho. Agora eu não posso mais usar, porque senão eu vou apanhar.
Ainda mais a gente que tem cabelo, barba, assim, todo mundo olha, maconheiro, petista.
É marxista.
É, agora não pode
é
mais.
É um estereótipo.
Barbudo marxista.
Como se cara da direita não usasse maconha, né? Como se o Aécio não tirasse coca.
Opa. Eduardo Jorge é a pessoa livre disso.
O terceiro é ótimo. É o princípio da transposição. Atribuir aos adversários os próprios erros ou defeitos, respondendo com um ataque. Se não pode negar as más notícias, inventa outras que as distraiam. Também não tem o que falar sobre.
Vai ser o pedido assunto, né? Um argumento fácil.
A sua ideia é ótima, mas você é homem. A sua ideia é ótima, você é mulher. A sua ideia é ótima, você é petista. Descaracteriza a pessoa.
Dilma, ela é mulher, ela não é competente, por isso que tá dando errado. Não, poderia estar dando errado com outro, com o Aécio, não poderia agora? O Aécio poderia estar sendo criminalizado? O Aécio poderia estar sendo humilhado, como a Dilma está sendo? Então...
É, porque ele só tá indo, etc.
O quarto é o princípio do exagero e da desfiguração. Converter qualquer anedota, por pequena que seja, em ameaça grave. Daí, né, a gente tem, tipo assim, a gente sempre tem, né, essa questão do medo, da ameaça comunista, de que, certo cara vai voltar à ditadura militar, né?
Ou, né, ó o que ele fez, né? Lembra aquele episódio? Então, vai acontecer de novo.
Ó, começa assim, hein, roubou um pouquinho e depois rouba muito.
Não, mas todo mundo é ladrão. Não tem como, se eu entrasse lá, eu também ia ter que roubar. Ó a galera legitimando. Não, mas se eu entrasse lá, eu ia ter que roubar também. Tem que aceitar fazer o quê? Qual o sentido?
Tem o quinto princípio, né, que é o da vulgarização. Que toda propaganda deve ser popular, adotando seu nível ao menos inteligente dos indivíduos ao que se dirige. Quanto maior seja a massa a converser, menor há de ser o esforço mental a fazer. A capacidade de entendimento das massas é limitada e sua compreensão rara. Além do mais, tem grande facilidade para esquecer. Isso daí também é dispensa comentários, cara.
2013 parece que nem existiu, né?
Tá o time do Tiririca. Tiririca cantando Roberto Carlos.
É, tipo assim, você vai abaixar o nível, digamos assim, da sua
comunicação. Tiririca é um tapa na cara, né, da sociedade inteira, né?
Você vai abaixar o nível da comunicação pra transformar essa ideia numa ideia de massa. É, daí a gente entra naquele princípio, né, de que a massa é burra. A massa não é burra, cara. A massa é como o próprio nome diz, né? A massa é a média e a média é a mediana. Então, tipo assim, você vai estar...
A média anda baixa, hein?
Oi?
A nossa média anda baixa.
É. Então, tipo...
Justamente por influência e cultura midiática, né? Você pega
toda
o refrão
essa
de
mídia de massa...
Sertanejo, funk, pop... Tá tudo igual.
É, porque como tá em massa, o ser humano em conjunto, né? Junto com as outras pessoas, num pensamento, ele vai acabar agindo por influência. Então, ele não vai... pra ele pode ser mais fácil pensar... pelo que já está pensado, e só assumir uma verdade, do que ele parar e tentar refletir sobre aquilo, que às vezes pode demorar muito, ou ser muito difícil, e fugir do que ele sabe. Então, às vezes, é muito mais fácil pegar e aceitar. Hoje, meu pai votou na Dilma, e hoje ele xinga um monte de ela, não sei o quê, amigo nosso fala que se pudesse, enforcaria o Lula, daria um tiro na cabeça... Porra, meu, nossa!
É aquele princípio que o Paulo falou da violência, né? Você pega a ideia violenta como se a violência fosse a solução, né? Tá, daí a gente tem o
sexto. Eu fiz violência a minha vida inteira, esse é o único comportamento que eu aprendi.
Uhum. Olha, tem um problema do trabalho filosófico no meio disso. Porque você chega pra argumentar normal, porque geralmente o argumento vai ser neutro, aí você vai argumentar de forma neutra, a galera que vai... Depende do lado, tipo, se você falar com um cara de direita, ele vai te acusar de esquerdista. Se você falar com um cara de esquerda, ele vai te acusar de direitista. Aí, pô, você não pode mais ter uma argumentação neutra ou não dá mais pra aplicar uma dialética. Tá difícil. Fica difícil, né? Nesses momentos. Porque não é só do Brasil, né? Exclusivo do Brasil.
Daí tem o sexto princípio, que é o princípio de orquestração. Que a propaganda deve limitar-se ao número pequeno de ideias e repeti-las incansavelmente, apresentando-a de diferentes perspectivas, mas sempre convergindo sobre o mesmo conceito, sem ranhuras nem dúvidas. Daí vem também a famosa frase: se uma mentira se repete suficientemente, acaba por converter isso em verdade. Também é...
Sim, esse é o slogan do
pelo poder da massa, né? É um poder que a massa tem, de transformar mentiras em verdade.
É, você falar que, sei
lá... O slogan do governo é a Brasil, a pátria educadora. E a educação nunca esteve tão ruim.
Você pega, você, ó, você provocativo, você pega a religião... ela ganha força quando tem mais fiéis.
É, pois é, cara, eu acho que a gente...
Vira mais verdadeira.
Eu acho que a gente já tem bastante
gente... Sim, só tem a bancada evangélica no Congresso.
A gente já tem bastante gente odiando a gente nesse episódio pra gente falar de religião.
É, eu já tô, ó, eu falo mesmo. Tipo, Deus existe porque tem bastante fiéis.
Tem o princípio da renovação, que é emitir constantemente informações e argumentos novos a um ritmo tal que, quando o adversário responda, o público já está interessado em outra coisa. As respostas do adversário nunca devem poder contrariar um nível crescente de acusações. Isso daí é a sociedade do espetáculo, cara. Enquanto, tipo assim, a gente...
É só trocar o problema, né?
É,
ah, não, porque tem que tirar o Temer. Não, agora o Temer não tá mais na moda, agora tem que tirar a Dilma. Ah, não, agora a Dilma saiu da moda, agora é o Lula. Agora muda pro Alckmin e vai indo.
Aí tem a galera que quer pagar de inteligentão porque sabe o que vai acontecer se tirar a Dilma. É, entendeu? Aí fica, pô...
Bola de cristal?
Não, mas... O que você tá falando? O que você quer tirar a Dilma? Eu sei o que vai acontecer, você não sabe o que vai acontecer.
A gente começou falando de economia aqui, né? Até economia não é uma ciência exata. Não tem como a gente dizer, ah, se isso acontecer, vai acontecer isso. Vai
desfumada da realidade.
Sim,
Ela tem, justamente, ela tenta usar contextos históricos e muitas vezes falha. Olha com o Brasil, eles vão tentando métodos, porque não tem só um método da economia, tem métodos.
O problema é que ela tem um fator caótico muito grande que é o ser humano. O ser humano é imprevisível. Não tem como você dar, tipo
assim... às vezes tratar o ser humano como uma estatística pode ser um problema muito grave.
Sim, sim.
Porque o ser humano não é só um número no gráfico.
Sim, a gente erra às vezes.
Sim.
Sim, o ser humano não é só um número no gráfico, ele é muito mais que isso. Ele pode influenciar no gráfico inteiro.
Tem o oitavo princípio, que é o da verossemelhança, que é construir argumentos a partir de fontes diversas, através dos chamados balões de ensaios ou de informações fragmentadas. Ou seja, você vai pegando só aquele trechinho que te interessa e vai, como eu posso dizer, transformando a ideia para algo que vai apenas apoiar o que você está dizendo. Daí tem tem o princípio do silêncio, né? Que é calar sobre as questões das quais não se tem argumentos e encobrir as notícias que favorecem o adversário.
Isso também. Não existe.
Não existe.
É, tipo,
Na mídia não existe.
É. O último aí?
Tem mais dois. Só o princípio da transfusão, que é, por regra, a propaganda opera sempre a partir de um substrato preexistente, seja uma mitologia nacional ou um complexo de ódios e prejuízos tradicionais, se trata de difundir argumentos que possam se nutrir em atitudes primitivas. E o 11º, que é o princípio da unanimidade. Convencer muita gente que se pensa como todo mundo, criando a impressão de unanimidade. Que é o que eu quase fiz aqui,
ela já tá ganhando mesmo, é a maioria.
Isso é, tipo assim, é aquela questão, né, do pensamento homogêneo. Ah, todo mundo pensa desse jeito, então tá certo, né? Voz do povo
fala. Na época da votação. Pô, mas eu queria votar no Eduardo Jorge ou na Luciana Genro. Mas eu tenho que votar na Dilma, senão ela ia perder. Tipo, eu sei que se eu votasse neles não ia fazer diferença. Então eu preferi votar nela que tava competindo lá. Sendo que poderia sim, se todo mundo não pensasse assim, poderia sim o Eduardo Jorge ou a Luciana Genro tá lá em cima, né? Tá entre os três.
A Luciana Genro sozinha conseguiu mais votos que todos os outros que ficaram atrás dela.
Ela ganhou muitos fãs, ela ainda tem muitos fãs. Se ela se eleger agora, eu acho, nossa, ela vai ter muitos votos. Mas o Eduardo Jorge provavelmente não, por causa das alianças que ele fez e tal. A galera de esquerda não gostou, né?
O pessoal conservador, ele fala que é a favor do aborto e da maconha, fodeu.
Também. Não, o Eduardo Jorge tá fodido. no Brasil ele tá fodido, porque o Brasil é dicotômico na visão política, então. Uhum. Centro não tem. Então o Jânio Quadros, que era fodão, né? Tanto que ele nem ficou muito tempo no governo, né? Justamente por ser de centro, não agradava nenhum dos lados, teve que sair.
Cara, a gente, então, a gente é um muito. Problema. A gente conseguiu ser muito reducionista. Tipo, a gente consegue, ao mesmo tempo que a gente não é reducionista, a gente consegue ser porque a gente falou de política, de nazismo e de economia em apenas uma hora.
Não tem problema, que...
E ficou...
Não gostou? Peça no impeachment. Mas ficou bom então, Zé? Considerações finais aí?
Considerações finais? Vocês têm aí?
Você, Paulo, você acha que vai acontecer com o Brasil daqui pra frente?
Eu acho que as coisas vão piorar antes de melhorar.
Eu acho que as coisas vão piorar antes de melhorar também. Porque assim, eu acho que justamente por ter uma população mais velha, a gente entrando no... Tá no setor secundário, então no setor terciário, né? Se a gente der sorte. Não, E tá tendo um número muito grande de velhos. E eles estão acostumados com aquela... com a visão política de antes. Então, pra ter um pensamento mais coerente, é difícil. Tanto que os nossos jovens agora, tudo rebelde. Cresceram com aquela visão de... Eu sou a salvação da pátria. Vocês são o futuro. Então, você vê garotos de 15, 14 anos fazendo aliança com partidos. Pô, 14 anos, 15 anos, já tendo uma ideologia. É muito complicado.
É complicado falar sobre isso, porque não é uma atitude louvável e nem condenável.
Sim, não é condenável.
Não é condenável.
Mas pode dar
problema. É bom que eles aprendam política desde pequeno, mas sim, o fanatismo não é legal.
Vai que tá. Quando você se alia a partidos, a ideologia é muito fácil. A ideologia vem de forma fácil. Porque você vai ter sempre uma ideia desde aquela idade, assim, ó. Da ideia só daquele partido. Você não. Você nem ainda vota, nem vota ainda. Mas já tá aliado, não pode.
Daí a gente volta na questão midiática, né? De que tudo que você consome é aquilo que você quer. Você nunca vai consumir algo que vai ser.
Você tem um controle da TV, né? Você tem um controle da TV, você vai escolher o que você quer assistir. Ou a internet, você tem a opção curtir, o que você curte vai aparecer mais. É o criptografia do Facebook. Ou das outras redes sociais. Algoritmo. É o algoritmo. Desculpa, Zé. Não sou da.
E a repetição. Quanto mais repetição, mais na sua cabeça, você acaba por gostar de coisas que você não gosta. O meu irmão é metaleiro heavy metal. Começou aí na academia, começou a escutar Katy Perry. Ele ficou exposto várias vezes.
Mas Katy Perry pode ser heavy metal, se quiser.
Cara, nossa, agora
pronto.
Começamos a falar de música, cara.
Não, vai, as suas considerações.
Só um exemplo que pode funcionar pra política.
Sim, eu entendi.
Pra economia.
Não, mas para aqui é assim mesmo, Paulo. A gente acaba saindo muito. Cara, fazendo links legais. Mas, Zé, suas considerações?
Cara, é complicado porque, tipo assim, eu não tenho conhecimento suficiente pra
dar uma consideração.
Consideração. Então, tipo assim, pra mim é complicado. Justamente, eu concordo com essa parte que vocês dois disseram, que a sensação que eu tenho é que ele ainda vai piorar pra depois poder melhorar. Não tem muito...
ao mesmo tempo você tem idosos aí já com aquele pensamento de volta à ditadura... Você tem jovens com pensamento de...
também.
Você tem adolescentes com pensamentos conservadores.
O pensamento ele não é homogêneo de uma classe. Não é porque a pessoa é de tal classe social, não é porque a pessoa é de tal idade.
Desde as diretas já, né, do protesto das diretas já, que pô, todo mundo tava unido lá, todo mundo pensou, não, daqui pra frente vai melhorar. E não é isso que tá falando, não parece, né? Não é isso que parece.
Mas é complicado, porque, tipo assim, melhorou, mas nada é sempre, tipo assim, não acontece aquele caso de que, eles foram felizes para sempre. Não existe
um... Sabe o que é, Zé? É que eles queriam que ficassem do jeito que eles deixaram, né? Tipo, depois da manifestação. Não, vai ficar assim. E se você é contra, começou a ter um radicalismo. Não, você tem que pensar assim. E a galera acaba não pensando. Muitas vezes a galera que é conservadora, é conservadora, né? Tem a influência da família ali. Mas muitas vezes é por um radicalismo de quem não é conservador, de chegar e ser radical por cima de você e a pessoa falar, não, mas eu não entendo, aí acaba sendo conservador muito menos, não porque é preconceituoso, mas porque não conhece muito bem o assunto, porque chega já direto, tipo, não seja assim, por quê? Não seja assim, né? É um moralismo muito rápido, muito severo, muito rude, que quiseram criar, né? Pelo menos na década de 90. E é isso, Zé.
Eu acho que é isso.
Deu pra falar um pouco?
Paulo?
Tô aqui.
Paulo. Então é isso. O link do acervo vai estar lá no
Paradoxo, né? Vai estar lá os links. Você quer falar um pouquinho mais sobre Sim. o que vocês fazem lá? Pode falar.
A gente tem trabalho sobre leituras, livros. A gente também vai começar a fazer agora o vídeo, a parceria com os podcasts de vocês. A gente está sempre dando uma ampliada, a gente faz palestras em alguns lugares culturais aqui de Sorocaba, a gente sempre divulga lá também no nosso calendário, trazendo opiniões também, tentando diversificar. Uma integrante é especialista em cinema, outro é advogado, um outro é publicitário, e a gente consegue trazer uma visão, assim como vocês, mais holística. Conseguir pegar tudo que há ao redor e não ficar isolando as coisas como se o mundo fosse por pedacinhos. O conhecimento tem que ser integral.
Sim, muito bom.
Muito bom. Os links vai estar aí no post. E até a próxima, gente.
É, até a próxima aí, galera.
Alô.
Alô. Se enganar.